Podcast Brasil apresenta
Entrevistas
com Walter Longo.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Esta é a segunda parte do nosso bate-papo sobre patrocínio e comunicação institucional. Aqui comigo e com o Olavo, temos a presença do Yakov Sarkovs e do Alexandre Borges, ambos sócios, ambos diretores da Arte Cultura. A concentração que hoje nós assistimos na mídia, e que na minha opinião é perniciosa para o segmento como um todo, parece estar migrando também para a cultura. Vide a importância que a Globo Filmes, por exemplo, está assumindo no cinema brasileiro, né? Se isso é um fato, nós não estamos criando um problema ainda mais grave de meio e mensagem na mão de tão poucos?
Essa concentração, você se refere, tem alguma relação com a questão das leis de incentivo? Você supõe?
Eu diria que é com as leis de incentivo e o poder da mídia, já que o patrocínio de qualquer projeto cultural exige quase sempre um volume de mídia grande e acaba sendo um custo muito grande. Na hora em que empresas que detêm o poder da mídia começam também a entrar na área da produção, você acaba quase que gerando um monopólio, onde se eu quiser que a minha marca apareça em determinado filme, e esse filme, para ser sucesso, precisa ser divulgado, veja o sucesso dos Filhos de Francisco, que não deixa de ser um excelente filme, não estamos discutindo filme, a qualidade, não é? Mas eu estou me referindo assim, dificilmente teria este sucesso se ele não tivesse por detrás todo um esforço de comunicação de quem produziu.
Aí acho que nós estamos falando de duas questões, no mínimo de duas questões distintas, né? Uma é esse modelo da telecomunicação no Brasil, né? Em que o veículo é ao mesmo tempo broadcasting, ele faz o broadcasting, ele é o produtor dos seus próprios conteúdos, quer dizer, esse modelo concentrador, ele detém seus próprios talentos. Então, esse modelo que está ligado, esse certamente acaba influenciando. Na outra ponta, nós temos o sistema de financiamento à cultura no Brasil, né, que eu considero ineficiente e até certo ponto pervertido, né? Pela existência dessas leis de incentivo à cultura, né? Que na verdade não podem ser classificadas como um sistema de incentivo fiscal, porque a essência de um sistema de incentivo fiscal é estimular com dinheiro público o investimento privado. O que se criou no Brasil foi um sistema de transferência de recurso público via a rede de caixas privados. Aí por uma série de razões, né? Na verdade, eu insisto muito, isso não tem nada a ver com patrocínio, isso não tem nada a ver com comunicação por atitude, isso é um modelo brasileiro de financiamento público. O Brasil, por uma série de razões, que a gente poderia fazer um outro programa sobre isso, fez com que a transferência de recurso público para a cultura, que eu acho uma transferência socialmente justificável, por uma outra série de razões que a gente poderia conversar, se desse para um modelo torto, para um modelo em que não é guiado por preceitos públicos, né? Então acho que os dois modelo concentrador, né? Ligado ao modelo da telecomunicação do Brasil de um lado e esse sistema pervertido de transferência de recurso público via dedução fiscal, onde não há recurso privado envolvido, né? A lei do audiovisual, já que você se referiu ao cinema, ela permite 134% de dedução, ou seja, todas as marcas que o público vê na abertura dos filmes brasileiros não são marcas de empresas que estão ajudando a financiar o cinema brasileiro, são marcas de empresas que ganharam 34 centavos de real para cada real de dinheiro que não é delas que elas colocaram naquele filme. Elas então ganharam o direito de decidir que aquele filme deve existir, não outros que deixaram de existir, porque esse recurso foi para esse e não para aquele outro filme. E por outro, elas foram comissionadas com meu, teu, nosso suado dinheirinho em 34% do valor de recurso público transferido. Isso é um escândalo público que a mídia passa ao largo por motivos que até hoje eu não alcanço. Mas eu insisto, isso é um escândalo público.
O Alexandre, quer falar uma coisa?
Eu acho que eu vejo de uma forma muito positiva essa revolução tecnológica, o impacto que está causando nesse meio de produção de todos os tipos de mídia, conteúdo, E no caso da indústria audiovisual, você vê hoje produções de filmes aí de orçamentos baixíssimos, né? Ou seja, há uma fragmentação. Você vê um Blair, né? A Bruxa de Blair com 20 mil dólares, não lembro, alguma coisa assim. E o Brasil tá com milhares aí de produtores. A grande questão, assim, ou seja, há hoje uma democratização da produção. O que a gente tem é um problema de distribuição. E aí, de fato, empresas...
E de comunicação.
E de comunicação e divulgação, de fato. E aí uma empresa, assim, uma empresa de mídia de grande porte tem uma grande vantagem competitiva em relação... Agora, eu acho que a distribuição, assim, o modelo está mudando. E a internet, quer dizer, assim como existem meios alternativos como o podcasting, que faz você pulverizar, o que vai acontecer na indústria audiovisual também, acho que é algo semelhante, quer dizer... Você vai se criar canais alternativos de distribuição de filmes.
O que seria muito bom para ir.
Exatamente. Pra eu acho que isso vai acontecer. Já aconteceu na produção, né? Essa pulverização, essa fragmentação.
Mas me preocupa um pouco ainda a concentração da mídia que ele citou, o modelo da telecomunicação brasileira, gera uma concentração de poder de divulgação. O poder de divulgação é diretamente proporcional ao poder de distribuição, porque distribuidores vão querer distribuir aquilo que é divulgado para que pessoas vão assistir. Então fica um pouco um círculo vicioso onde se gera uma Broadway dominada por dois ou três, e uma off-Broadway de milhares, que cria uma indústria absolutamente interessante, porém irrelevante.
Descapitalizada.
É interessante que quem está vivendo essa revolução, primeiro, a indústria musical. Né? Hoje, quer dizer, você pega as majors, né? Elas estão sofrendo... Porque você tem uma série de pequenos produtores e grupos musicais que estão distribuindo de formas extremamente virais.
Criando,
na internet. Exatamente. Então isso vai chegar. Acho que vai chegar.
O que pode ser quase
em outras indústrias.
Será uma espécie de antídoto contra o veneno que a gente está agora.
Lógico. Eu acredito que não é assim como a internet, não é do dia para a noite que vai acabar supermercado. Físico,
floricultura
física pela o virtual. Eu acho que sempre vai haver espaço para os grandes, né? Mas eu acho que o mercado tende a uma fragmentação no médio prazo.
Nós falamos de flores, porque o Alexandre era um dos donos, né, da Flores
Online.
Flores Online. Então, por isso o exemplo Flores aqui, né? Ele não destruiu o setor de floriculturas enquanto foi dono do seu negócio aí.
Ainda bem.
Última coisa é o seguinte, você foi uma pessoa muito corajosa ao expor esse assunto e eu queria convidar vocês para voltar para discutir especificamente esse assunto dos subsídios e explicar um pouco mais o porquê disso tudo. Você fez uma entrevista bastante corajosa na revista Época recentemente. Eu estava, para encerrar esse nosso papo, que está muito gostoso, perguntar a você quais foram as reações, porque no mínimo você criou polêmica com aquela entrevista. Então, qual foi a reação?
Na verdade, esse ponto de vista eu defendo publicamente há 10 anos. As leis de incentivo no Brasil nasceram em 86 com a Lei Sarney, que já era uma lei única no mundo, porque ela já permitia na época que 30% do valor investido no patrocínio fosse deduzido do imposto a pagar. Nesse sentido era única, porque toda vez que você ouve falar de incentivo fiscal à cultura, quando você fala, nos Estados Unidos tem uma lei de incentivo fiscal à cultura, na Inglaterra tem uma lei de incentivo fiscal à cultura. Entenda-se que são leis que permitem que uma doação ao museu possa ser deduzido da renda bruta, não do imposto a pagar. Porque senão se você não tivesse uma lei como essa, você seria tributado por doar. Então, lei de incentivo é quando você lhe é permitido não pagar imposto por doar, mas não pegar a tua doação e deduzir do imposto a pagar. Isso é uma invenção brasileira. Mas, mesmo sendo uma invenção brasileira, quando nasceu, 70% ainda era dinheiro privado e 30% dinheiro público. Funcionou como um agente de estímulo ao marketing cultural, botou o marketing cultural na mídia, essa coisa, porque não podemos esquecer, 86, a gente estava ainda passando da ditadura para a democracia, existia um enorme fosso entre área cultural e mercado empresarial. Teve até uma função interessante de criar um assunto comum entre área empresarial e área cultural num momento histórico em que havia um abismo entre esses setores, né? Então ela teve uma função histórica interessante, importante. Depois ela foi tirada da tomada pelo Collor, em meio a uma série de outras atitudes absolutamente irresponsáveis, né? que ele tomou, incluindo muitas no campo cultural. Depois ela voltou dentro do próprio governo Collor, com o nome de Lei Rouanet, era uma lei até aperfeiçoada em alguns pontos, né? Mas era basicamente a mesma, obedecia o mesmo princípio, ou seja, você patrocinava a maior 70% do recurso, você tinha que ser da própria empresa, 30% seria privado. Até que...
Seria público.
Seria público, desculpe, por dedução. Até que surgiu a lei do audiovisual, que eu não me lembro agora, acho que deve estar completando... exatamente, 10 anos. 10, 11 anos. Foi Itamar Franco. A lei do audiovisual foi uma lei que foi assinada por engano, porque ela... ela estabelecia 100% de dedução. Quer dizer, ou seja, ela já transformava a empresa numa mera repassadora do recurso público. E, além disso, ela mantinha... um artigo que mantinha a possibilidade da empresa lançar aquilo como despesa. Então, quando você lança uma coisa como despesa, você abaixa o teu lucro. Quando você abaixa o teu lucro, você abaixa o imposto incidente sobre o lucro. Como a alíquota hoje, por exemplo, é de 34% para as grandes empresas, significa que se eu dou R$100, eu recebo R$100 de volta, porque eu deduzo R$100 inteiro do imposto a pagar, e eu ainda... lanço os R$100 como despesa, abaixo o meu lucro de R$100, a incidência dos 34% faz com que eu ganhe mais R$34. Então, eu denunciei isso, na época, para o ministro, para o VEFOR, antes de tornar público. Ele não tinha se dado conta disso. E eu disse, olha, não só vocês têm que mudar isso, como isso aqui vai contaminar a Lei Rouanet, porque as empresas vão começar a usar esse e vão... Aí, isso vai contaminar todo o sistema de incentivo fiscal. Ele resolveu manter a lei como estava, ele sabia que era um equívoco, ele sabia que houve um erro, ele sabia que eles não sabiam que tinham que o mecanismo funcionava dessa maneira. Mas aí o lobby que conseguiu promulgar essa lei atuou sobre o Ministério. É um lobby constituído de pequenos e grandes, um pequeno número de grandes produtores cinematográficos. E o governo, então, passou a ser pressionado pelas outras áreas, pelo lobby de outras áreas culturais, a criar esse, entre aspas, benefício.
Estender.
E aí a Lei Rouanet foi contaminada. Começou a se estender 100% de dedução, primeiro para o teatro, depois para a música instrumental, depois para livros de arte. Todos esses livros de arte que a gente encontra nas antessalas das empresas, cheio, quatro cores, assim, são pagos com 100% de dedução integral, por parte deles, ou a maioria deles, por esse mecanismo. Então, aí eu avisei o ministro que eu, a partir de então, eu ia tornar pública essa minha opinião e tentar fazer com que mais pessoas soubessem. Bom, e desde então eu faço isso. Espécie de uma ovelha. A reação é que quem se acha beneficiado tem que entender as razões de quem se sente atacado por essas minhas ideias. Eu entendo perfeitamente. A cultura é uma questão de interesse público. Ela merece política pública e recursos de investimento público direto, como transporte, como educação, como todas as áreas de interesse público. É por isso que a gente se reúne, nomeia governadores, paga impostos, e a gente entende, nós como sociedade entendemos que há determinadas questões que seriam, hipoteticamente, melhor administradas por uma instância coletiva, né? E a cultura cai perfeitamente dentro desses princípios que a elevaria a uma questão de interesse público e deveria merecer política e financiamento direto do Estado. O Estado brasileiro, historicamente, não cumpre a sua responsabilidade de desenvolver políticas e processos de financiamento público. Então, a cultura vive a míngua do poder público no Brasil historicamente. Esse mecanismo criou um processo de transferência de recursos públicos para a cultura. Esse mecanismo, nesse sentido, é um sucesso, porque hoje ele transfere 800 milhões de reais por ano da área pública para a área privada da cultura, para a área independente da cultura, o que também beneficia produtoras privadas com fins lucrativos e tudo. Então é um processo inédito. Então hoje, boa parte das exposições que você vê, filmes, livros e peças de teatro, são irrigadas com esses recursos e existem por causa... Agora, o mecanismo em si, ele é um mecanismo ineficiente, como mecanismo de financiamento público. Ele é ineficiente, ele é perdulário, porque ele gera uma perda de energia ao longo do processo que consome boa parte desse recurso. E ele é ineficiente porque entre a lógica pública não é aplicada, não funciona como vetor do financiamento. Então, volto àquele exemplo do filme. Aquele filme que você está vendo que foi financiado com esse dinheiro, onerado por 34% ainda de sobre-dedução, não, você não está vendo aquele filme porque aquilo faz parte de uma lógica de que determinados tipos, de determinados níveis de produção, de determinados níveis de independência, de determinadas temáticas com mais compromisso cultural e menos comerciais, devam ser beneficiadas por recursos públicos. Mas por que aquela empresa decidiu que aquele filme que ela ia colocar dinheiro e ponto? Né? Então, tudo isso é, de fato, tenderá a mudar. Eu acho que é um regime sustentável. Por isso, para os nossos clientes que usam incentivo fiscal, nós sempre aconselhamos que a política cultural deles seja estabelecida prevendo o day after, prevendo que um dia não haverá mais incentivo fiscal, porque isso uma hora vai cair. E essa empresa, então, teria problemas de reputação se ela dissesse, enquanto tinha benefício fiscal, eu era mecenas, agora não sou mais. Então, as políticas, nós orientamos as empresas para constituir políticas que resistam à queda do incentivo fiscal.
Bom, eu acho basicamente o seguinte, esse é um assunto apaixonante.
Muito.
Eu tenho mais 30 coisas para perguntar a você sobre esse assunto, ou seja, o Brasil é um país que cultua a bitributação e que agora criou a bidedução. É uma coisa interessantíssima, não é?
A gente é muito criativo.
E a segunda coisa também importante é isso, até que ponto esse dinheiro que sai do Fome Zero e vai financiar livros de arte de Couchet, 200 gramas na antessala de grandes bancos, está sendo realmente a melhor decisão política para um país como o nosso. É uma segunda grande questão.
Exatamente.
E a terceira grande questão é até que ponto o conteúdo do que a gente hoje produz, independente da sua análise como valor artístico, um filme Cidade de Deus, que é um filme muito bem produzido, ganhou prêmios, até que ponto eu vi, e ninguém me contou, eu vi pessoas saindo do cinema nos Estados Unidos e dizendo, ainda bem que eu não fui ao Brasil tirar férias como nós estávamos planejando. Porque a deterioração da imagem do país para os milhões de pessoas que assistiram Cidade de Deus em outros países pode ter feito um buraco no budget da Embratur ou do turismo brasileiro que a gente não tem, talvez, noção.
Mas aí me permita discordar de você, Walter, por três questões relacionadas à Cidade de Deus. Primeiro, um dos filmes que menos usou lei do audiovisual. Foi totalmente viabilizado. O principal vetor de sustentação do Cidade de Deus veio de modelos clássicos de alianças entre produção e distribuição que permitiram a realização do filme, né? Foi um filme pouco dependente da lei do audiovisual. Segundo, eu acho que não é função da arte se preocupar com o turismo brasileiro. A função da arte é botar o dedo da ferida do país. Eu acho que nesse sentido o filme tem um valor extraordinário. E ele expressa um aspecto do país que nós não temos como esconder. E que só vão ser resolvidos quando a gente exatamente ampliar a nossa sensibilidade para essas questões. Então, nesse sentido, eu prefiro muito mais ter menos turista americano aqui e ter a sociedade brasileira discutindo mais profundamente as questões que o filme
veja,
levanta.
Então, você não discorda de mim, até eu que concordo com você, mas é o seguinte, nenhuma dúvida, eu apenas estava dizendo o seguinte, filmes como este, né, se respondem a um objetivo público, essa é a questão, eu não coloquei como uma opinião minha, eu coloquei como uma questão, como a gente decide o conteúdo sob uma ótica que às vezes é benéfica para um lado do país e às vezes prejudicial para outro.
Mas a gente precisa, né, desmistificar a ideia de que não se deve entrar em mérito de projeto artístico-cultural. Deve-se entrar no mérito,
já,
sim.
Essa é a discussão.
Porque há um projeto cultural que usa dinheiro público, o mérito é atender o interesse público. E o que é o interesse público? O interesse público é o interesse governamental. A gente elege governantes que têm supostamente programas de governo. Então, se eu elejo um prefeito, esse prefeito tem que ter uma proposta cultural para a cidade. E essa proposta cultural é que vai prevalecer durante quatro anos.
Exatamente.
E essa proposta é que vai nortear o investimento cultural. Se for um governo inteligente, ele vai fazer isso de uma maneira interativa, vai interagir com com as áreas, né? Não com os grupos de poder. Aí, esse que é o problema das leis de incentivo. Né? Na verdade, o recurso, a legislação foi criada pela pressão de alguns grupos de poder, e ela é mantida porque se criaram castas que encontraram um jeito de ter sustentação econômica com base nesse modelo, sem questionar o quanto ele é socialmente injusto, o quanto ele é ineficaz e o quanto ele é perdulário.
Exatamente. Então, quer dizer, o que eu coloquei, quero deixar claro para a gente conversar numa próxima oportunidade, é o seguinte: eu não sou contra fazer o filme Cidade de Deus, que é até um excelente filme, premiado, e também não sou contra expor as mazelas de um país, porque a única forma de você resolver um problema é acreditar que ele existe. Eu concordo plenamente com você. Apenas acho que a discussão do conteúdo, como você mesmo falou, o filme tem vantagens e desvantagens, dependendo dos objetivos de governo, dependendo do momento político do país, dependendo das ações que você está implementando e as necessidades de que aquela informação chegue a quem e a que nível. Tudo isso, como nós não temos um modelo de país, nós acabamos fazendo isso um pouco ao gosto do freguês. E aí é o grande risco do subsídio.
Se a gente puder conversar mais um minutinho, você acabou fazendo me lembrar de uma outra questão, que é tudo depende da política. Ou seja, Cidade de Deus jamais poderia ser financiado pelo Fundo Nacional do Turismo.
Exato.
E tem todas as razões para ser financiado pelo Ministério da Cultura, porque essa é a função da cultura. É exatamente essa a função da cultura. Outro ponto de vista que eu queria dar, exatamente o oposto. Esse modelo que eu considero insustentável das leis de incentivo fiscal, e que eu também disse que é uma questão pouquíssimo discutida na mídia, quando aparece na mídia, aparece em cima de um caso específico que chama muito a atenção. Então, a última vez que essa questão acabou encontrando algum espaço na mídia foi quando estreou o Fantasma da Ópera. Uhum. Porque então a mídia dizia assim, todo mundo sabia que é uma produção de 20 milhões de reais, e todo mundo via a bandeirinha do Ministério da Cultura, e todo mundo sabia que basta entrar no site do Ministério, entrar lá e ver, saber que de 5 a 10 milhões daquilo foram deduzidos de impostos, né? Foi usado dinheiro público, né? E aí se questiona se deve se usar dinheiro público para montar um espetáculo de um musical de entretenimento importado, e aí vem com todas as questões e eventualmente os preconceitos e os xenofobias em relação a essa coisa. Aí eu digo exatamente o oposto. Eu digo, nós não temos nem política de turismo, nem política de financiamento de turismo, nem política de financiamento cultural. Mas eu diria, talvez, não, se eu fosse um dirigente público, o recurso do Fantasma da Ópera não viria jamais de um fundo cultural, mas certamente poderia vir de um fundo de turismo, porque é uma ação cultural que atrai um volume de turistas para a cidade de São Paulo, que provavelmente pagaria isso, paga largamente isso, né? Gera um movimento turístico em si. Então é uma produção que se coaduna perfeitamente com uma lógica pública de interesse público do turismo.
Eu acho que o que você tocou, e a gente vamos voltar mais à frente para discutir isso de novo, é assim, basicamente o seguinte: tudo na vida é uma questão de lógica, e o que talvez a gente sinta falta seja exatamente desta lógica que deveria prevalecer nas decisões governamentais, na política de subsídios, e que, pela falta de um modelo de país, acaba, de certa forma, se refletindo na falta de lógica das decisões de subsídio para a área de cultura e entretenimento.
Precisamos refundar o país.
Eu diria que esse é um trabalho que começa, talvez, por mudar a bandeira do Brasil. Outro dia teve uma pessoa aqui comentando que a gente deveria redesenhar a bandeira do Brasil. Eu falei, olha, se fosse esse o maior problema, eu seria o maior incentivador. Eu acho que tem algumas coisas um pouco prioritárias a isso. E ele defendia com justa razão de que o símbolo do país hoje tem a sua boca para baixo, ou seja, a ordem e progresso e um país feliz como o nosso deveria ter a boca para cima. Mas enfim, isso é um outro assunto. Eu queria então agradecer ao Yakov Sarkov e ao Alexandre Borges da Horticultura por essa entrevista tão, vamos dizer assim, esclarecedora e agradável, e fazer um convite para mais conversas como essa.
Um maior prazer. Eu quero outra vez agradecer e dar o meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Podcast em Brasil.
Obrigado também, Alexandre.
Muito bacana. Obrigado, Walter.
Esse é o Podcast em Brasil. Obrigado pela sua atenção.
Entrevistas. Com Walter Longo. Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado. Uma produção Podcast em Brasil.